Desporto.
Bem-vindos a mais uma edição de Desporto, hoje virada para a qualificação para a fase final do CAN 2024, Campeonato Africano das Nações, que vai decorrer na Costa do Marfim em janeiro e fevereiro do próximo ano. Ao fim da quarta jornada, já há 7 países classificados para a fase final. Trata-se da Costa do Marfim, automaticamente apurada por ser o país anfitrião, Marrocos, Senegal, Burkina Faso, Argélia, Tunísia e África do Sul. Recordo que para a fase final na Costa do Marfim qualificam-se os 2 primeiros classificados de cada grupo, exceto no que inclui o país anfitrião, em que apenas está um lugar em disputa. Vamos então aos países lusófonos. A Guiné-Bissau está para já em segundo lugar no grupo A, com 7 pontos. Cabo Verde também está no segundo lugar do grupo B, com 7 pontos. Moçambique, no grupo L, está em segundo, mas com apenas 4 pontos. Ainda no grupo A, São Tomé e Príncipe está na última posição com 1 ponto e no grupo E, Angola está em terceiro lugar com 5 pontos. Para analisar connosco esta corrida ao CAN, temos Sabino Santos, comentador desportivo bissau-guineense, que começa por fazer um balanço sobre as seleções apuradas até agora para a fase final deste CAN.
Não há nenhuma surpresa, ou que posso sublinhar que talvez seja a alegria, o regresso da África do Sul, que nas suas últimas edições não participou. Burkina Faso já está a ser um habitué e, de resto, os restantes países praticamente se limitaram a confirmar o favoritismo do grupo. Talvez o que pode constituir a surpresa, a meu ver, é o facto das seleções como a Nigéria ainda não garantir a presença, Camarões não garantir surpresa ou contra Camarões perder, próprio Mali não garantir presença nessa fase, depois de praticamente 4 jornadas. Penso que são seleções que já podiam ter garantido o lugar, mas infelizmente ainda não. Talvez sejam estas essas surpresas depois de 4 jornadas, mas os países já qualificados não vejo nenhuma surpresa.
Vamos agora aos países lusófonos. Comecemos com a Guiné-Bissau, para já em segundo lugar com 7 pontos no grupo A. Que perspectivas para a Guiné-Bissau?
A Guiné-Bissau vai qualificar não só pelo facto dos seus adversários serem acessíveis, mas o facto da seleção nacional estar a crescer. Eu, quem me conhece, sabe que eu sou crítico do futebol interno, mas não tenho nenhuma dúvida que a nossa seleção está a crescer aos poucos e tem agigantado na fase da qualificação. O desastre tem sido nas fases finais. 3 fases finais consecutivas, o país não só não ganhou um jogo, como não passou de fase, o que é muito mal. Penso que temos que crescer nesse aspecto, mas nos jogos restantes, em junho, deverá jogar com a
Tomé,
joga com a Sierra Leoa praticamente depois de tudo estar definido, porque a Guiné-Bissau basta uma vitória no próximo jogo, vai garantir a qualificação, e será um jogo em que a Nigéria e Sierra Leoa jogarão autêntica final, porque a Nigéria precisa só de um ponto para qualificar, enquanto que a Sierra Leoa precisa ganhar os próximos 2 jogos para poder qualificar. Nesse capítulo, a Guiné-Bissau não terá dificuldades em qualificar. São Tomé nos parece uma seleção acessível, é a seleção mais fraca do grupo e é o próximo adversário da Guiné-Bissau, com quem já havia perdido por 5-1 fora de Bissau, que deixa muita esperança à Guiné-Bissau de que a qualificação será uma realidade.
E justamente em relação a São Tomé e Príncipe tem sido uma desilusão, ainda por cima, São Tomé e Príncipe vai enfrentar a líder do grupo, a Nigéria, na 6ª jornada. Até agora, como é que tem sido a prestação?
Sabe que o que acontece por vezes é os países não caírem no real. São Tomé não só porque é um país muito pequeno, alguém também pode dizer que existem outros países pequenos que dão cartas a nível do futebol. São Tomé não tem potencialidade no futebol, São Tomé não tem argumentos de se ingrar nesse grupo. E a seleção de São Tomé precisa de muitos anos de crescimento. Eu penso que no lugar dos São Tomenses estarem a pensar na qualificação para a fase final, o que devem fazer neste momento é continuar a acumular a experiência, a fazer bons jogos. Eu, por exemplo, apreciei muito bem o empate da seleção de São Tomé com Sierra Leoa na terceira jornada. Aquilo foi extraordinário. Não só empataram, porque jogaram muito bem, estiveram duas vezes à frente do marcador. Aquilo já é uma vitória. São Tomé vai jogar com a Nigéria. A Nigéria é simplesmente uma potência de futebol africano, foi campeã da África tantas vezes, tem sempre presença na fase final, é o líder deste grupo, consegue passear, ganha todos os adversários. A Guiné-Bissau ganhou casualmente a seleção da Nigéria, mas vamos ter 5, 6, 7 jogos, a Nigéria ganha sempre. A seleção de São Tomé não pode ter essa ambição de qualificar neste momento e nem devem considerar de frustração, a meu ver, o facto de perderem, por exemplo, com a Sierra Leoa ou com a Guiné-Bissau. Não. Neste momento, se eu fosse algum dirigente desportivo de São Tomé, eu aconselhava a seleção a trabalhar sempre para evitar as goleadas, em vez de estar a pensar que podia ganhar jogos e qualificar.
Vamos agora a Cabo Verde, no grupo B, também está no segundo lugar com 7 pontos do seu grupo, sendo que o Burkina já se qualificou para a fase final com 10 pontos. Os Tubarões Azuis somam 2 vitórias, nomeadamente nesta quarta jornada contra Eswatini por 1-0, um empate e uma derrota. Que perspectivas para Cabo Verde?
Eu penso que Cabo Verde tem fortes possibilidades, contrariamente a Angola e Moçambique. Eu penso que Cabo Verde e Guiné-Bissau, neste momento, são seleções potencialmente capazes de passar para a próxima fase. Togo será certamente o seu adversário direto nessa corrida, porque Eswatini é uma seleção muito fraca. Cabo Verde deve, neste momento, estar arrependida de não conseguir ganhar Eswatini na cidade de Praia, o que foi muito mal, aquilo foi um resultado desastroso, mas 3 dias depois ganhou em Eswatini, o que dá essa esperança. Eu acredito que a seleção de Cabo Verde vai qualificar porque tem jogadores de muita qualidade, é a par da Guiné-Bissau ao nível dos Palops, as seleções que têm crescido mais nos últimos tempos, tem adversário acessível. Acredito que o empenho do Burkina no próximo jogo não será igual àquilo que teve nesses jogos, poderá aproveitar-se disso. Penso que no jogo da final, o jogo contra Togo, a seleção de Cabo Verde vai conseguir pontuar, porque neste momento a Cabo Verde basta 2 pontos para estar na próxima fase e penso que nesses 2 jogos vão conseguir amealhar esses 2 pontos.
Disse que Moçambique e Angola têm um caminho bem mais difícil para chegar à próxima fase. Moçambique está no grupo L, está também no segundo lugar, mas apenas com 4 pontos até agora. Acha que não vai conseguir passar mesmo assim?
Por aquilo que vimos Moçambique jogar na última jornada frente ao Senegal, perdeu por 1-0.
E também tinha perdido antes por 5-1.
E aquilo foi desastroso. Eu acho que a seleção nesse dia esteve muito mal. Mas mesmo em Moçambique podia perder por mais golos se o Senegal tivesse necessidade. Mas eu penso que quando estivermos a analisar a prestação de Moçambique, não devemos fazê-la comparativamente ao Senegal. Senegal é campeão da África, é neste momento a nível do continente africano seleção com melhor, a par de Nigéria, com jogadores de melhores campeonatos da Europa. É no Senegal que joga, por exemplo, o Koulibaly, que é do Chelsea, ou o Sadio Mané, que é do Bayern. Um conjunto de jogadores que tem outros argumentos que os moçambicanos não têm. Moçambique, a meu ver...
Os outros dois rivais é o Ruanda e o Benin. Face ao Ruanda e ao Benin, não seria mais fácil para Moçambique justamente passar à fase seguinte?
Eu acho que se deve tomar muito cuidado com a seleção do Benin. Eu ia chegar lá. Na seleção do Benin, tive a oportunidade de ver os jogos do Benin, que eu acredito que dará muita luta à seleção do Moçambique nesses 2 jogos finais.
Moçambique já venceu por 1-0 contra o Benin nesta fase.
Sim. O que resta são 2 finais para Moçambique, que vai depender de si para qualificar. Mas como estava a dizer, pelas fragilidades que eu tenho visto nesta seleção de Moçambique, eu não sei se o regresso do Reinildo pode trazer algum outro argumento para o Senegal. Viu-se que o Domingues jogou nesta segunda jornada e jogou muito bem. Eu penso que há necessidade de reformar essa equipa de Moçambique e que não reformar não significa mandar os mais velhos para casa, como o Domingues já com 40 anos, mas que nesse dia mostrou ter mais argumentos do que muitos jovens que estavam lá. A experiência do Reinildo, do Domingues, as qualidades do Reinildo e o Ratifo no outro dia, que também jogou muito bem, penso que são jogadores que precisam de uma outra motivação para fazer com que Moçambique volte à Taça da África Nações depois de tantos anos. A qualificação é possível, mas será bastante difícil, porque os adversários como o Benin e a Ruanda são traiçoeiros. A Ruanda não tem assim tantos argumentos que o Benin tem, mas mesmo assim é uma seleção capaz de perturbar, né? O que resta a Moçambique é jogar essas duas finais e tentar a qualificação, mas vai ser bastante difícil.
Angola está no grupo E, no terceiro lugar, até agora com apenas 5 pontos. É missão impossível ou ainda há alguma esperança?
Eu tive a oportunidade de ver os dois jogos de Angola com o Ghana. Eu fiquei com muita pena de Angola ter perdido, por exemplo, com o Ghana na terceira jornada, no último lance do jogo. Pode acreditar, foi mesmo o último lance do jogo. Bastava que a bola estivesse fora, o árbitro acabava com o jogo. Eu sou crítico à seleção de Angola. Eu acho que a riqueza do país não tem correspondido com a qualidade do seu futebol, mas neste momento posso dizer que, por aquilo que eu vi nos jogos contra a Ghana, vimos uma seleção que cresceu bastante. O Gelson Dalla, o Fredi, há um conjunto de jogadores que dão esperança. Conseguir 5 pontos em 12 possíveis, ter adversários como Ghana, que para muitos teria um autêntico passeio no grupo, que não está a acontecer, penso que é muito bom. Eu acredito que Angola possa qualificar, porque já não terá Ghana no seu caminho. Os restantes adversários são acessíveis, porque por aquilo que eu vi e pela evolução, pelo empenho, pela determinação que eu vi dos jogadores angolanos nesses dois jogos contra o Ghana, penso que se mantiverem a mesma dinâmica, se não tiverem azar no final da época um ou outro jogador tiver lesão, será uma qualificação ao alcance da Angola, porque Angola neste momento tem avançado o Lucas João, que no outro dia marcou diante do Ghana, o Lucas João, o Gelson Dalla. Há um conjunto de jogadores que Angola apresenta hoje que não tinha no passado. Nota-se que estamos esperando uma seleção renovada, mas a que não perdeu a objetividade, que não perdeu, a meu ver, o sentido de responsabilidade dos jogadores face aos compromissos da seleção. Em resumo, a meu ver, Palop tem fortes possibilidades de se representar na próxima fase com o mínimo de 3 seleções. Eu acredito que a seleção da Guiné-Bissau vai qualificar em função dos adversários que tem. Parece que tem a tarefa mais facilitada, ou mesmo se pode dizer em relação a Cabo Verde. São Tomé e Príncipe não podemos contar, não tem possibilidades de qualificar. Mesmo se ganhar os restantes dois jogos, não consegue qualificar, porque terá igualdade pontual com a Guiné-Bissau, e já havia perdido com a Guiné-Bissau, não vai conseguir. Entre Angola e Moçambique, se admitirmos que a Guiné-Bissau e Cabo Verde vão conseguir a qualificação a todo custo, Angola e Moçambique, é mais provável que Angola qualifique do que Moçambique.
E assim terminamos mais uma edição de Desporto, desta vez com o comentador desportivo Sabino Santos. Muito obrigada pela sua companhia e até breve.